em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo à última versão diária do Em Nome da Lei. Ajudamos os portugueses a perceber o impacto das mudanças legislativas feitas por causa da pandemia. Hoje temos em linha Gonçalo Delicado, da Sociedade de Advogados Abreu. Gonçalo, obrigada por estar connosco. A primeira pergunta é de alguém que está desempregado, costuma trabalhar a recibos verdes enquanto animadora hoteleira no Algarve, apenas 4 a 5 meses por ano, o que faz com que não tenha direito a subsídio de desemprego nem qualquer outro tipo de apoio. Desde novembro diz que tem procurado trabalho, mas agora, por causa da pandemia, está impedida de o fazer. Diz que eu falar em várias medidas, no entanto, não sabe que apoios é que existem para situações como a dela, porque não tem direito a subsídio de desemprego, nem qualquer outro apoio, não pode procurar emprego. Gonçalo, há aqui alguma solução para esta nossa ouvinte desempregada?
Duas notas. Primeiro, em relação aqui à questão da procura de emprego, chamar aqui a atenção que essa é uma das situações que permite às pessoas sair de casa, ou seja, nesta questão do confinamento, uma das situações que está salvaguardada é as entrevistas de trabalho, a procura de emprego. Portanto, ponto número um em relação a essa situação. Em relação à segunda situação, que esta pessoa fala que trabalha a recibos verdes, portanto, não sei se é considerada uma trabalhadora independente, faz os seus descontos, não faz, depois durante 4 a 5 meses por ano também trabalha para outras entidades. Eu não sei se estes 4 a 5 meses por ano é sempre a recibos verdes ou se também é trabalhadora, porque de facto há um apoio extraordinário à quebra da atividade dos trabalhadores a recibos verdes, desde que tenham feito descontos no último ano, ou seja, que tenham feito 3 meses seguidos ou 6 meses interpelados, onde há apoios para os trabalhadores a recibos verdes. Então, é uma questão desta senhora que está desempregada, ver se se enquadra nos apoios que existem aos trabalhadores a recibos verdes, certo que são apoios mais limitados, têm a ver com os descontos que as pessoas fazem para a segurança social, que tem a ver com os rendimentos que oferecem enquanto recibos verdes. Agora é preciso esta senhora perceber se enquadra nesta situação, ou seja, se fez descontos nos últimos descontos para a segurança social enquanto trabalhadora independente no último ano, e se fez pelo menos 6 meses de descontos nesse último ano interpelados ou 3 meses seguidos, para ver se consegue recorrer esse apoio aos trabalhadores independentes.
Muito bem, não tem razão quando diz que está impedida de procurar emprego porque
não,
efetivamente
porque
não está.
De exceção, certo.
As dúvidas de um outro desempregado. Ficou sem trabalho no final de fevereiro, estava em processo de começar novo trabalho, mas ainda não tinha qualquer contrato assinado. Agora, com esta situação, as opções que tinha não se concretizaram. A mulher é doméstica, portanto está a viver uma situação aflitiva, nem ela nem ele têm rendimentos, já solicitou o subsídio de desemprego, mas ainda não começou a receber. Pergunta: quanto tempo demora normalmente a receber o subsídio de desemprego e se nestas circunstâncias há algum outro apoio do que o casal possa beneficiar?
Certo, aqui em relação a este trabalhador, aqui há uma questão mais prática e uma questão mais teórica. Em relação à questão teórica, o trabalhador tem de facto direito ao subsídio de desemprego se ficou desempregado pelas situações em que a lei confere o direito a este subsídio de desemprego, se for por determinação da empresa ou por caducidade do contrato de trabalho ou por acordo que se enquadra. Portanto, é preciso ver se o trabalhador tem de facto direito ao subsídio de emprego. Tendo direito ao subsídio de desemprego, esse será pago quando a segurança social, quando o requerimento for deferido e o trabalhador for enquadrado em situação de desemprego. Aquilo que podemos aqui dizer é que o Governo, nas várias declarações que tem feito, aquilo que tem sempre dito é que estes apoios às pessoas e às empresas que sempre demoraram em termos de ação social, há um esforço do Governo para que os apoios sejam pagos de forma célere. Uhum. Essa é a única questão que podemos aqui dizer, baseado-nos nas declarações que o Governo tem feito sobre o pagamento depois o compromisso que tem assumido de o fazer sempre de forma célere.
Uhum. Temos aqui uma outra pergunta, Tiago Cruz. Será que me poderiam responder a uma dúvida sobre as medidas de apoio excepcional às famílias? Os trabalhadores que necessitam de faltar ao trabalho por assistência inadiável a uma menor de 3 anos, decorrente do encerramento de creche, têm direito a um apoio excepcional à família para além do dia 9 de abril? Têm, não é?
Certo, este apoio excepcional à família, ele encontra-se em vigor enquanto as escolas estiverem encerradas por determinação do governo, são as duas situações em que se fala, por determinação do governo, ou encerramento decretado por autoridade de saúde. Assim, enquanto o governo determinar o encerramento das creches, ou determinar que as creches têm que estar encerradas, exatamente, o trabalhador continua a ter este apoio excepcional à família, portanto. É para além do dia 9 de abril e até que o governo determine o encerramento. Não sei até quando é que o será, mas enquanto elas estiverem encerradas por determinação do governo, o trabalhador continuará a beneficiar do prestação à família.
Uhum. Temos aqui uma dúvida de um pai que aparentemente está impedido de ver a filha. Ele e a mulher estão separados. Os fins de semana alternados entre o pai e a mãe em relação à guarda da filha. Sabendo que ambos continuam a trabalhar no lugar habitual, diz ele, a mãe pode impedir que a menor de 17 anos possa ir à casa do pai?
Não, aqui a mãe não pode impedir, por acaso há países, aquilo que temos conhecimento é que há países em que isso acontece, em que foi determinado que nas guardas partilhadas os filhos, ou em situações em que pais querem visitar os filhos, tal não pode acontecer e têm que ficar com os pais durante determinado período. Em Portugal isso não acontece, aliás, inclusive a própria lei que estabelece o tratamento do estado de emergência prevê como exceções, as tais exceções que permitem às pessoas sair de suas casas, uma delas é para efeitos de acordos de partilhas de acordos relativamente ao exercício do poder paternal e à visita dos filhos.
Uhum.
Até aqui não pode ser impedido de ver a filha.
Claro, o único período em que houve impedimento, o único período em que poderia ter havido esse impedimento foi durante aquele período da Páscoa.
Mas
se
era um
pai e mãe...
Situação, sim,
exatamente.
Era uma situação excepcional.
Excepcional.
Era uma situação excepcional durante,
claro,
um determinado período em que se impediu a saída para fora do
concelho.
Do
temos agora o caso de alguém que voltou do estrangeiro há cerca de 4 semanas, teve de ficar em isolamento devido ao risco, o meu empregador pediu a declaração de isolamento profilático, diz ele, segui as instruções do Serviço Nacional de Saúde, 24, dirigir-me ao Centro de Saúde a fim de pedir uma declaração para entregar ao delegado de saúde, a fim de me passar a referida declaração. No entanto, o delegado de saúde exige ser contactado pelo SNS 24 para passar a declaração, enfim, e tem andado aqui de Herodes para Pilatos, aparentemente, sem conseguir esta declaração de isolamento profilático. O que fazer nestas circunstâncias? Podemos ajudar este nosso ouvinte, Gonçalo?
Ou seja, aqui a resposta técnica é que o trabalhador tem direito a um subsídio de doença em caso de isolamento profilático e durante o período em que for determinado esse isolamento profilático. Mas atenção, só quando houver um decretamento de isolamento profilático por uma autoridade de saúde. Ou seja, se infelizmente a situação deste trabalhador é que as entidades de saúde que têm que passar a declaração de isolamento profilático não o fazem,
uhum,
o Estado não lhe vai pagar o benefício. O trabalhador não está a trabalhar, a empresa possivelmente vai dizer que também não lhe paga o benefício. Portanto, isto é, infelizmente, um caso da situação de um trabalhador que se vê envolvido nas tricas do sistema, não é? E que por o sistema não funcionar de forma perfeita, não consegue ver a sua situação resolvida.
Claro.
Porque, de facto, o subsídio de doença por isolamento profilático vejo com alguma dificuldade que ele o possa pedir enquanto não tiver a declaração de isolamento profilático e vejo também com alguma dificuldade que a empresa lhe pague a sua remuneração porque ele, de facto, não está a comparecer ao trabalho.
Portanto, aqui a burocracia a causar...
A burocracia está a impedir o trabalho... Exatamente. Ou seja, a burocracia está a impedir o trabalhador de ter acesso ao seu pagamento, seja ele feito pela entidade que for, ou pela empresa ou pelo Estado.
Esperemos que, entretanto, ele consiga resolver esta situação. Termina aqui esta série de edições especiais do Em Nome da Lei. Esperamos ter-lhe sido útil. Agradeço muito a todos os advogados e sociedades de advogados que se disponibilizaram graciosamente a ajudar desta forma os portugueses. Bem-haja hoje também ao Gonçalo Delicado da Sociedade de Advogados Abreu. O Em Nome da Lei regressa proximamente no seu modelo habitual, semanal, aos sábados, logo a seguir ao meio-dia. Em nome da lei.